Muito bem, bom dia pessoal, são 9 horas na rede e agora nós vamos conversar com a doutora Emen Rocha, médica ginecologista. Emen, bom dia, obrigado aí por conversar com a Rede FM.
Bom dia, Ricardo, obrigado a você.
Eu que a gente agradece aqui as nossas ouvintes, muito mais que elas estão ansiosas. Aliás, é sempre bom citar que as mulheres, elas estão sempre à nossa frente na questão da prevenção, né? As mulheres vão mais nos médicos, principalmente fazer os exames preventivos.
É verdade.
A ginecologista e os ginecologistas que o digam, né, doutora? Por que que é isso, hein? Antes da gente entrar no nosso assunto, por que que as mulheres têm mais essa... Qual é a explicação?
Sinceramente, Ricardo, porque eu acho que a prevenção no homem, né, ela é mais voltada para o câncer de próstata. Uhum. E os homens têm um pouco aquele preconceito, né, de ir lá fazer o exame de toque para poder ter essa prevenção. E as mulheres não, elas são mais seguras em ir fazer o preventivo, fazer a mamografia. E acaba que elas são mais preocupadas com a saúde. Elas vão sempre direitinho, elas estão sempre procurando anualmente para fazer.
Entendi, muito bem. Atenção, nós homens, vamos reverter essa situação aí, viu? Vamos procurar os médicos e fazer os exames de sempre. Bom, mas vamos ao assunto do nosso bate-papo, que são orientações aí sobre os contraceptivos de longa duração. Primeiro, por que que se fala de longa duração? Porque a mulher vai fazer uso desse medicamento sem tempo determinado? Tem alguns que não pode usar de longa duração? Como é que é isso?
Os LARCs, né, que a gente chama, que são os contraceptivos de longa duração, eles têm esse nome porque eles são introduzidos, né, ou usados apenas. Eles têm um longo período de duração, porque os contraceptivos orais, por exemplo, que são as pílulas anticoncepcionais, elas precisam ser lembradas de ser tomadas todos os dias. E em um longo tempo, as mulheres também vão estar tomando por vários anos essas pílulas, mas é uma coisa que tem que ser lembrada todo dia. Os de longa duração são quais? O DIU de Mirena, né, que é o DIU hormonal, o DIU de cobre e o Implanon. É longa duração porque eu pego um DIU, coloco na paciente uma vez e ele vai estar valendo por 10 anos. Então tem essa longa duração. Assim mesmo como o implante, né, subdérmico, que é o Implanon, que a gente coloca no braço da paciente, coloca uma vez e aquele contraceptivo vai durar durante 3 anos. E o de cobre durante 5. Então por isso que eles são de longa duração. É apenas unidade que vai durar muito tempo.
Entendi, porque os demais contraceptivos, como a senhora falou, é aquela pílula que toma e tem os números certos de dias durante o mês que tem que tomar, acho que são 21 dias que toma, né?
Alguma coisa assim. Algumas de 21 e algumas de 24 ou 28, mas referindo a que você tem que lembrar de tomar aquilo todo dia. E elas duram porque elas duram um dia, então você tem que tomar todos os dias. Agora os outros não, é uma unidade apenas que vai durar durante muito tempo.
Toda essa escolha do que tomar, como tomar, se vai colocar o de longa duração ou não, claro, tem que ser com uma orientação do médico, né, doutora Amy? Primeiro, né?
Claro. A gente sempre individualiza a paciente, porque as pacientes sempre chegam muito pra gente com essa, com a seguinte frase: doutora, qual é o melhor contraceptivo? E não tem melhor contraceptivo. A gente nem pode, assim, indicar este é o melhor coloca esse ou usa esse. Porque o contraceptivo, ele vai muito do que a paciente pretende com aquele contraceptivo. Por exemplo, paciente que quer se livrar totalmente dos hormônios. Chega, certo. Olha, doutor, eu realmente pensei e não quero usar nenhum tipo de hormônio. Então, para essa paciente, neste momento, o melhor contraceptivo seria o DIU de cobre, que é um método contraceptivo totalmente livre de hormônio.
Certo.
Ou alguma paciente que fala justamente: olha, doutora, eu tenho a cabeça ruim, eu não lembro de tomar comprimido todo dia, eu mais esqueço do que eu lembro, tá difícil. Então aí a gente pode optar ou pelo DIU ou pelo implante, que é uma coisa que ela vai pular e vai esquecer, não precisa ficar lembrando.
Sim.
Então é sempre individualizado de cada caso do que a paciente deseja naquele momento, que encaixa melhor para ela naquele momento.
Você vê, agora só fazendo um paralelo aqui, né? Ninguém quer levar o médio ou o pior, é sempre o melhor. Isso é igual às pesquisas na internet. Qual é o melhor celular para comprar? qual é o melhor, não sei o quê. Enfim, isso quando a pessoa já não chega falando, ó, doutor M, então, faz uma receita aí que eu quero tomar tal remédio, né? A pessoa já chega dizendo o que ela quer fazer, só quer o aval exatamente. Do médico, né? Tem muito isso também, né?
Tem muito.
Agora, vamos lá. Tem o DIU de cobre, mirena e implanon. É implanon ou implanon que pronuncia?
Implanon,
tá. Quais são as para quem que é recomendado cada um deles, as contraindicações, os pontos positivos e negativos?
Certo, vamos lá. O DIU de cobre é um DIU que ele é totalmente livre de hormônio, né? Ele é composto de cobre, literalmente, e esse cobre... Dentro do útero da paciente, ele vai gerar uma inflamação, uma reação inflamatória que deixa o ambiente hostil. Então, o espermatozoide não consegue encontrar com o óvulo e não consegue ocorrer a fecundação. Então, ele é dessa forma que ele protege. Ele dura 10 anos, né? Então, é bastante longa duração. É bastante seguro, é um dos métodos mais seguros que a gente tem. E o que é de contra dele, né? Que às vezes ele aumenta um pouco o fluxo menstrual da paciente. Então, as pacientes que já têm um fluxo muito aumentado, que já têm essa queixa, aí para elas não seria uma boa ideia. E ele também pode dar um pouco de cólica. Então, tem muitas pacientes que no período menstrual tem muita cólica, então também não é indicado, porque daí vai aumentar essa cólica e a paciente não vai tolerar o uso dele. Mas é aquelas pacientes que já tem um fluxo pequeno, que a menstruação dura 2-3 dias, que não sente nada, ele seria um ótimo método.
Uhum.
Sempre lembrando que não é necessário ter filhos, muitas pacientes têm essa dúvida, ah, doutor, mas eu não tenho filho, como é que eu vou colocar? Não tem problema, ele pode ser colocado em pacientes sem filhos, inclusive pode ser colocado em adolescentes, não precisa ter 25, 30 anos, pode pôr os 18 anos, por exemplo.
Uhum.
E essa, a melhor parte dele comparado aos outros seria realmente a ausência de hormônio.
Certo, aí... Pode falar.
O Mirena, que também é um DIU, né? Lembrando que DIU significa dispositivo intrauterino, né?
Uhum.
O Mirena, ele já é hormonal. Porém, comparado às pílulas, o Mirena, ele é composto de apenas um tipo de hormônio, que é, que é a progesterona. E a progesterona, ela não causa tudo aquilo que a gente ouve falar de trombose, muita dor de cabeça. Então, ele não tem esses efeitos adversos que as pílulas têm.
Uhum.
Também é um também como é um DIU, ele pode ser colocado em qualquer paciente. Ele tem como vantagem que ele vai, na maioria, 90% das pacientes, suspender a menstruação. Então, aquelas pacientes que têm muito fluxo e que gostaria de resolver isso, ele é uma ótima indicação. Ele basicamente não tem contraindicações, porque como ele é só de progesterona, pacientes tabagistas, pacientes com enxaqueca, pacientes com histórico de trombose mesmo podem usar ele. A única coisa, né, dos DIUs que eu não comentei é que às vezes uma paciente com mioma ou alguma malformação uterina, a gente não conseguiria colocar, porque como o DIU vai dentro da cavidade uterina, se você tem alguma malformação, eu não consigo encaixar ele lá dentro. Então, seria também uma contraindicação para ele ser colocado.
A colocação do DIU, ela é na clínica, tem que ir no hospital, é um procedimento simples, como que funciona?
Ele é colocado no consultório mesmo, né?
Uhum.
Às vezes as pacientes têm muito medo disso. Nossa, doutor, mas dói? Então, a dor é uma coisa muito subjetiva, né? Porque tem pacientes que são... Tem pessoas, né? Homens ou mulheres, são muito... tem um limiar de dor muito, muito baixo, né? Que sente dor por qualquer coisa.
Uhum.
Então... E tem pessoas com um limiar de dor mais alto. Então, eu tenho os dois extremos de paciente. Aquelas pacientes que realmente não conseguem colocar, porque sentem muita dor.
Uhum.
E as pacientes que você coloca e elas falam... Nossa, mas já acabou? Não sentiu nada. Então, assim, ele dá uma cólica, não é totalmente indolor. Você sente uma cólica, mas na maioria das vezes é tolerável. Em alguns casos, se a paciente deseja muito usar esse método, ele pode ser colocado sobre sedação. Aí sim, vai para o hospital, para o centro cirúrgico, seda a paciente e coloca. Mas muito raras vezes é necessário fazer isso.
Entendi. Então, aí falamos do DIU de cobre, Mirena, colocação, aí tem o Implanon, né? Implanon.
Isso. O Implanon, ele é um implantezinho subdérmico, ele é um bastãozinho de aproximadamente uns 5 centímetros. E ele é colocado no braço, debaixo da pele, bem superficial. A paciente não enxerga, mas se ela tocar, ela sente ele. O Implanon, ele também é feito apenas de um hormônio, portanto, assim como o DIU Mirena, ele também é indicado em pacientes que não podem usar estrogênio, mas podem usar progesterona, como as que têm enxaqueca, têm histórico de trombose, histórico de alguma má circulação, ele também pode ser usado. A vantagem dele é que, como eu falei, ele não vai no útero, então se a paciente tiver mioma ou tiver alguma malformação uterina, não tem problema, porque ele vai ser colocado no braço. Ele em 80%, 90% das vezes também suspende a menstruação, então ele também é bastante indicado para as pacientes que têm um fluxo menstrual muito aumentado. Ele é ótimo para adolescentes, porque ele dura 3 anos e não precisa, né, ficar lembrando de tomar a pílula. E diferente dos outros, que eu também não comentei, ele não precisa de nenhum tipo de... como se fala, de acompanhamento, porque os DIUs, pelo menos uma vez por ano, vai ser preciso fazer um ultrassom para avaliar a localização deles, porque eles podem, em algum momento, deslocar de dentro do útero do lugar certinho. O implante não, o implante uma vez colocado, você pode esquecer ele durante 3 anos, porque ele não sai do lugar e ele não precisa de nenhum acompanhamento. E atualmente, dos métodos contraceptivos que a gente tem, ele é o mais seguro de todos, ele é o de menor taxa de falha. É, a única coisa dele que às vezes pode acontecer e é uma... é um efeito adverso, né, que às vezes acontece e incomoda a paciente, são os escapes, aquele sangramento fora do período menstrual, sim, marronzinho, em borra de café, ele pode acontecer, mas não é em todo mundo.
Doutora, quando se fala em contraceptivo, óbvio, o primeiro objetivo é evitar que a mulher engravide e tudo mais, porém, não somente para isso, né? Tem gente só pensar contraceptivo é só para evitar ter filhos. Na mulher não é só para isso, a questão da regulação dos hormônios e tudo mais. É, ou tem mulher que não precisa usar, como é que é essa questão?
Boa pergunta, Ricardo. Realmente os contraceptivos, eles acabaram sendo, né, inventados, vamos dizer assim, para contracepção. Só que a gente começa a determinar que eles podem resolver outras coisas. O Mirena, por exemplo, é um método excelente para tratamento de diversas doenças. Então, pacientes que têm mioma, que têm sangramento aumentado, que sangram fora da menstruação, muitas vezes colocam o Mirena, às vezes com nem tem mais a intenção de ter filhos, por exemplo, pacientes que fazem laqueadura, que a laqueadura já é o método que elas usam para não engravidar. Mas de repente elas têm mioma, ou têm endometriose, ou têm adenomiose, que são outras doenças uterinas, que a gente consegue tratar com o Mirena. Então, assim, ele não serve só para comprar contracepção, mas também serve para esses tratamentos. Ele regula o sangramento, ele, na maioria das vezes, suspende o sangramento, e com isso a paciente fica tratada daquele sintoma. Claro que ele não trata a doença, ele não vai desaparecer o mioma, por exemplo, mas ele trata o sintoma que mais incomoda na paciente, que é aquela hemorragia, aquele sangramento aumentado. O implante do braço também faz isso, porque eles conseguem suspender a menstruação. Então, eles são muito usados. Adolescentes, por exemplo, tem muita mãe que leva, né, adolescente em consulta, a paciente não iniciou a vida sexual ativa, então no momento ela não está preocupada com a gestação, mas tem um fluxo menstrual muito desregulado, menstruou 2 vezes no mês, menstruou 3 vezes no mês, o sangramento vem muito, a paciente acaba tendo anemia porque sangra muito, e os métodos contraceptivos, eles acabam, né, regulando essa menstruação, diminuindo esse fluxo e resolvendo o problema naquele momento. Então, realmente, fora a questão da gestação, o contraceptivo também faz esses outros tipos de tratamento, né?
E na questão de, por exemplo, tem medicamentos que a pessoa está tomando, bebeu álcool, cortou o efeito do medicamento. Não pode estar, não sei o quê. Na questão desses contraceptivos de longa duração, tem alguma coisa que a mulher não possa ingerir?
Ótima essa também, Ricardo. Realmente é uma coisa que eu não falei, mas a outra parte muito boa de qualquer desses contraceptivos é que nada suspende o efeito deles. Porque como o efeito deles é local, um está inserido no braço, outros já estão diretamente dentro do útero, não importa se a paciente teve vômitos, diarreia, tomou antibiótico, ingeriu álcool, eles não têm absolutamente nada que vai suspender o efeito deles.
Aí, então fica essa dica. Uma ouvinte que não quer ser identificada mandou mensagem. O que que acontece com uma mulher que toma anticoncepcional a vida toda?
Nada. Tem muita paciente que também fica com esse trauma e chega no consultório assim. Ai, doutora, eu quero trocar o remédio porque faz 10 anos que eu tomo o mesmo remédio. Então essa dica para vocês, meninas, muito importante. O anticoncepcional, ele é muito mais trombogênico, né? Dá toda essa trombose, esses efeitos colaterais que a gente ouve falar, no primeiro ano de uso. Então, se no primeiro ano de uso você não teve nada, você não vai ter nada, provavelmente, né? Eu não posso falar que não vai ter, né? Porque a gente não sabe de nada. Mas você provavelmente não vai ter nada além disso. Então, é muito mais saudável usar o mesmo anticoncepcional que você dá certo com ele a vida inteira do que ficar trocando. Porque, como eu disse, ele é mais trombogênico no primeiro ano. Então, toda vez que você troca, você está reiniciando um ano daquele anticoncepcional novo. Então, você acaba dando mais oportunidades de efeitos colaterais do que manter o mesmo anticoncepcional a vida toda. E também não existe isso de ficar dando pausa porque tem medo de que lá na frente eu queira engravidar e eu não consiga porque eu usei muitos anos um anticoncepcional. Isso também é mito.
Ah, então tá. E outra pergunta agora, eu que tô fazendo. Anticoncepcional engorda a mulher ou não tem nada a ver?
Então, isso também é mito. O que acontece é o seguinte, os anticoncepcionais, alguns mais que outros, eles podem gerar uma retenção de líquido. O que é retenção de líquido? Mulherada pode provar aí. Se você acordar de manhã, acordou, foi no banheiro, pesou, você vai estar pesando tanto. Antes de dormir, você vai estar pesando pelo menos 2, 3 quilos a mais. Mas isso todo mundo, até os homens. Isso chama retenção de líquido. Isso é o líquido que você reteve durante o dia, porque você ficou muito tempo sentado trabalhando, ou muito tempo em pé, ou porque você comeu uma coisa um pouco com mais sódio, né? Comeu muita comida não muito saudável, com, por exemplo, muito lanche, alguma coisa, você retém líquido por aquele sódio. Então, sempre no fim do dia, a gente está pesando mais do que do que quando você levanta. O anticoncepcional, o que ele faz é isso, uma retenção de líquido. Então, a paciente pode notar na balança uns 2, 3 quilos a mais, um pouco de inchaço, mas nada que uma boa alimentação, bastante líquido, uma atividade física não resolva. Agora, a paciente falar que engordou 15, 20 quilos por causa do anticoncepcional, igual muitas falam, daí é mentira. Daí, isso daí é comida e aí bota a culpa no anticoncepcional.
Ai, ai, foi bem na época da Páscoa, não sei o que aconteceu aí.
Não sei o que aconteceu, vou ter que trocar o anticoncepcional porque não sei o que aconteceu.
Doutora Eve, muito obrigado pelas informações muito importantes. Estamos à disposição sempre que quiser comunicar aqui com as nossas ouvintes esses assuntos. E me diga uma coisa, quem quiser conversar contigo, uma consulta, onde que você atende, algum contato de repente, né? Como é que faz?
Eu atendo, olha, atualmente eu moro em Lavras, então eu atendo lá.
Ah, tá.
Só que para as ouvintes da região, da rádio, eu estou atendendo em São Vicente de Minas. Eu vou uma vez por mês, atendo no hospital. Então, o contato é 3323-1295. Pode falar com a Denise ou com a Samara, que são responsáveis pela minha agenda. E neste mês de junho, eu vou estar lá na sexta-feira, dia 17. Então, se alguém tiver algum interesse, estiver precisando de algum acompanhamento, pode me procurar lá esse mês.
Tá, então é o 3323-1295, Denise ou Samara?
Isso, no hospital
Hospital de São Vicente, para poder marcar sua consulta e conversar aí com a doutora Amy, que já deu esse bate-papo aqui pra gente. Muito legal, na verdade, a informação médica ela tem que ser traduzida dessa forma para as pessoas desmistificarem muitas coisas. E eu quero agradecer demais aí o teu tempinho, tá bom? Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Um abraço. Obrigado, Ricardo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.